voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
E estamos de volta com a reportagem especial Renato Russo Presente, a homenagem da Rádio Senado aos 20 anos do falecimento do líder da Legião Urbana.
A Legião Urbana é uma banda nascida da enorme efervescência provocada pelo punk inglês na segunda metade da década de 70 do século passado, que produziu uma variedade de subculturas em diversas partes do mundo.
Mas a despeito da grande confusão de um show ocorrido em junho de 1988 no estádio Mané Garrincha, que não chegou ao fim devido à desorganização generalizada, o fato é que o grupo sempre fez questão de manter sua ligação cultural com a cidade, a rigor impossível de ser rompida devido ao impacto que provocou na cultura rock e a própria trajetória pessoal dos integrantes da banda.
Uma prova do tributo da Legião Urbana à Brasília foi a regravação de Travessia do Eixão, justamente a canção escolhida para fechar Uma Outra Estação, o último álbum com canções inéditas gravadas pela Legião.
Travessia do Eixão tem a cara de Brasília, um dos clássicos do grupo Liga Tripa, composta pelo poeta Nicolas Ber com o músico Nonato Veras da banda.
Nicolas Berra explica como nasceu Travessia do Eixão.
Com essa música, a única vez que eu ganhei dinheiro com direitos autorais foi essa música Travessia do Eixão. E eu gostava muito de andar a pé em Brasília, andava a pé para cima e para baixo, é impressionante. Hoje eu vejo, eu não ando mais de ônibus, só de carro, eu vejo como que eu andava era a pé, sabe, atravessava a cidade a pé. E então eu tinha que atravessar o Eixão sempre, às vezes 6 horas da tarde, né? Aí inventei essa oraçãozinha aí. E pegou, o Liga Tripa gravou a música, o Renato gostava muito dela. A inspiração veio do dia a dia mesmo, da caminhada.
Então, nada melhor do que ouvirmos agora Travessia do Eixão com a Legião Urbana.
Protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia.
Vila Lobos fala mais sobre a ligação da Legião Urbana com Brasília, assim como a dimensão que a banda atingiu numa juventude que crescia em um país pós-regime militar. Um dos motivos pelos quais as músicas do Legião quase sempre questionavam a política e as convenções sociais.
Eu acho que, se você for pensar, éramos adolescentes, 17, 18 anos, saindo de Brasília, um lugar ainda longínquo, dentro do universo cultural brasileiro. Eu acho que a Legião Urbana ajudou, e ajudou muito, a colocar Brasília no mapa brasileiro, inserir Brasília no circuito cultural brasileiro. E eu acho que, além disso, a Legião Urbana, dentro da sua geração, ajudou e muito também a sacudir esse país de norte a sul, leste a oeste, em termos de mobilização cultural dos jovens, dando voz aos jovens, que há muito não estavam calados. Eu acho que a importância hoje prevalece e continua. Eu ando nas ruas, as pessoas vêm, falam.
No início da década de 90, Renato Russo gravou o álbum The Stonewall Celebration Concert, uma homenagem aos 25 anos da rebelião LGBT em Nova York, um marco histórico na luta desses segmentos sociais por seus direitos civis.
Carmen Manfredini aborda agora o gosto de Renato Russo por meninos e meninas.
Ele sempre teve muitas namoradas mesmo na adolescência. Já na fase adulta que ele assumiu a bandeira mais homossexual, né? Apesar de que ele era bissexual, porque ele gostava, como na letra, de meninos e meninas, né? Sim. Ele mesmo colocou isso na letra da música. Foi um processo bom para ele, até um psiquiatra fez o diagnóstico dele, da sexualidade dele.
Carmen gravou em 2009 o álbum O Fim da Infância, com o grupo Tantra. Confira agora um trecho da canção Outro Eu. Outro destaque do álbum é Supernovas. Confira um trecho.
Eu te amo.
Dado Villa-Lobos também já lançou 3 álbuns solo em sua carreira. O último foi O Passo do Colapso, de 2012. Confira um trecho de O Homem que Calculava.
Quem perde ou quem ganha, quem acerta ou apanha, e se o lado que escolho perder, ficarei eu perdido, o que fazer se não tenho escolhas? Ver meus dedos em bolhas, de tanto procurar o portão certo e tanto calcular pra ver quem sou. O homem que calculava.
Outro grande momento é Overdose Coração, uma parceria com Fausto Fawcett. Confira um trecho.
Cântico dos cânticos, amor sublime, amor. Mel no sangue, doce maré desafiando a lua. Cântico dos cânticos, amor sublime, amor. Overdose, coração, rasta na canção do amor. Absurdo, impossível, festejado e dolorido, venerado em luz. Absurdo, impossível, festejado e dolorido, venerado luz.
Overdose coração, erótico romance. Overdose coração, desapego com paixão. Overdose coração, perigo na ternura. Overdose coração, na canção do amor.
Cântico dos cânticos, amor sublime, amor. Maré desafiando a lua. Cântico dos cânticos, amor sublime, amor. Overdose, coração, rasta na canção do amor.
Cântico dos cânticos, amor sublime, amor.
Quem também deu sua pontinha foi Malu Magalhães, em Quando a Casa Cai. Veja o resultado.
Quando a casa cai, reconstruir.
Também se prepara para lançar seu quarto álbum solo em novembro é Marcelo Bonfá. Música de Alambique é inspirado na produção de cachaça, um novo investimento paralelo do artista.
É um álbum conceitual em que todas as músicas são sobre a mais brasileira das bebidas. Além de canções próprias, conterá regravações de Raul Seixas, Jorge Maltner e outros, e estará disponível nas redes sociais de Bonfá.
No início deste bloco, falamos sobre o álbum The Stonewall Celebration Concert, lançado por Renato Russo em 1994.
Quem produziu este álbum, assim como o outro do cantor lançado em vida, Equilíbrio Distante, foi o músico Carlos Trilha.
Ele também colaborou em A Tempestade e Uma Outra Estação e percebeu Renato Russo como um desses artistas autênticos que misturam vida e obra.
Ele escreveu a vida dele. Ele viveu aquilo que ele escreveu, entendeu? Ele construiu a carreira dele como artista e pensou num desfecho como artista. Ele pensou em tudo. Inclusive, não existem imagens dele doente. Existe uma foto dele doente. Ele teve esse cuidado. Então, você vê que foi tudo pensado. Os últimos 6 meses de vida dele foi tudo pensado. Ele, 6 meses antes de morrer, ele me chamou na casa dele para eu levar qualquer disco que eu quisesse. Eu achei aquilo muito estranho. Ele falou, pode levar aqui o que você quiser, escolhe o que você quiser.
Trilha também percebe o quadro de depressão profunda como determinante para a deterioração do estado de saúde do cantor em 1996, levando-o à morte.
Quanto mais inteligente você é, mais cultura você tem, mais você percebe as coisas erradas do mundo. E ele percebia tudo e tudo afetava muito a ele. É uma questão de foco também, porque você pode também aproveitar sua inteligência, sua sensibilidade para focar em outras coisas. Mas era uma escolha dele. É um jeito de tornar tudo mais romântico e mais importante também. No fundo, existe um certo prazer em perceber aquilo que está errado e sofrer com isso. É muito mais romântico. Então, ele estando doente, né, não se sentindo bem fisicamente, é fácil de perceber ele entrar nesse loop de pensamento.
Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido.
Esta foi a reportagem Renato Russo Presente, a homenagem da Rádio Senado aos 20 anos de falecimento do cantor. Texto, entrevistas e produção de Sérgio Vieira. Locução de Paula Groba e Lia Passarinho, com participação especial de Renina Valejo. Edição, Valéria Ribeiro. Áudio de André Menezes, Cristiane Melo e Manuel Filho. Confira também essa reportagem na internet www.senado.leg.br/rádio.
Não me diga isso, não me dê atenção, e obrigado por pensar em
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.